Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui que vos fala Josimar Carlos. Começamos mais um Degustando Séries. Vamos aqui para mais um episódio de The Nevers. No caso aqui serão dois episódios da série dentro desse podcast, o quarto e o quinto episódio da série, que já finaliza neste domingo. Domingo sai lá na HBO o último episódio dessa primeira parte. Então, é claro, estou aqui com ele, Rodrigo Carboni.
Ismar, e aí galera, estamos aqui, mais um Degustando Séries, o penúltimo sobre a série The Nevers. E bora lá, vamos degustar essa série da HBO.
Então, só bora. Degustando séries. Então, Rodrigo, como temos aqui dois episódios para a gente comentar, eu acho que a gente já pode ir direto a analisar, né? Falar com spoiler, falar com algumas coisas. É isso, então manda a vinheta. Então, Rodrigo, começando sobre o quarto episódio da série. Lá no final do terceiro, a gente viu a morte da Mary, naquela cena maravilhosa de novela mexicana. E aqui a gente começa com o enterro da Mary, né? Existe toda uma cerimônia ali para o enterro da pessoinha.
Mas aqui a gente tem então esse enterro dela, é bem dramático assim, né? Bem
Sim.
emocionante,
Isso
tal.
é,
Tem
isso é.
até achei bem interessante. E a nossa querida Amália não estava lá, né?
Não, estava onde? Estava na farra, bebendo, brigando.
Na farra, enchendo a cara.
Vou te contar, né? A personagem da True, ela vai ficando uma incógnita a cada episódio que passa, porque você não sabe se ela se leva a sério ou se a personagem é levada a sério pela série. Eu não sei. Parece que cada episódio, cara,
Pois
eles
é.
vão mudando ela e isso acontece nesse, isso acontece no próximo. Parece que, não sei, parece que não sei se ela vai perdendo a força ou se eles vão deixando a personagem mais bizarra, assim, mas vamos usar a palavra galhofa.
Galhofa.
É.
Essa série, meus amigos, é uma galhofa linda, é uma linda galhofa.
Sim, é aquela galhofa boa, né? Que você assiste e você
É
sabe.
agradável.
Isso, é agradável. E vai ter muito mais, hein? Espera aí que esse episódio próximo tem mais galhofa aí. E mais. Ó, vou te contar. Então, seguindo, depois do enterro, né? Eles começam a fazer uma investigação para descobrir quem matou a Mary. Então, eles se dividem.
Perfeito.
Cada um vai investigar uma pessoa que eles acham que tenha motivos para assassiná-la. A gente tem o detetive Moody indo conversar com o Swan, é o personagem que por enquanto
Conversar.
é conversar entre aspas, né? Aquele cara, eles não conversam de maneira nenhuma, né?
Ameaça ele com um taco de
Pois
sinuca.
é, os dois eles ficam trocando farpas, né? Desde o primeiro episódio, basicamente, cara. Aí
Sim.
eles vão
A
ali,
gente nota que tem um
porque.
clima tenso entre eles, né?
Isso. Chega um cartão, né, ao Moody, e no, na traseira do cartão tem um símbolo de um cisne. E Swan, né, pra quem não sabe no inglês, é cisne. E ele vai atrás do cara. E eu vou te contar. Eu vou te contar. Essa é a galhofa número um. Você acha que o cara que iria fazer um assassinato desse, ia planejar um assassinato desse, e ele ia deixar um cartão com a marca de um cisne só porque o nome dele é Swan?
É, né?
Não, não, não
Meio
rola, né?
nada a ver, né?
Não, não rola isso, né, cara?
Mas ok.
Mas tá tranquilo, entendeu? Isso é de menos, esse fica de boa. A gente vê a Adair indo conversar com alguém, né? Os dois já tinham um algo ali, então ele conversa com ele e tal. É, suspeita dele, mas ao mesmo tempo não suspeita dele. E nesse diálogo acontece uma coisa que explodiu minha cabeça. E ela pode ser a coisa mais imbecil do mundo. Pra vocês verem a quantidade de pessoas que tem nessa série, que de vez em quando a gente não sabe nem quem, qual o nome de quem. É que, se vocês escutarem no episódio anterior e lá no primeiro, vocês vão ver que eu jurava que a Lady Beadle era a tia dele. E ela é irmã dele. E eu só descobri no diálogo dos dois. Eu falei, mano, mas ela não era a tia dele? Eu não sei se eu surtei e achei que ela era a tia dele, ou se não havia mencionado que ela era irmã dele nos outros episódios, ou simplesmente eu que
É
viajei, entendeu?
verdade.
Mas nessa conversa eu falei,
Não,
cara, ela é
Gismar,
irmã
tu
dele, velho.
não viajou porque eu pensei a mesma coisa.
Caraca, velho.
É que assim, a série tem tantos personagens, tem tantas tramas ali dentro, que tu chega num ponto que tu começa Eles falam do personagem tal na série e tu começa a tentar associar o rosto daquela pessoa com o nome do personagem, porque
Sim.
é tanta gente que tu fica assim, pá, mas quem é o fulano? E de fato, né, eu também achava que ela era a tia dele.
Fiquei surpreso mesmo, mas parece imbecilidade, assim, mas é
Também.
porque eu jurava, velho, eu jurava que era a tia dele. Aí, continuando as investigações, a True, ela vai conversar com o Manson. E aí, meus camaradas, acontece talvez um dos diálogos mais mais bizarros da série, que é entre a True e o Manson. Porque ele basicamente conta pra ela que ele é o assassino, mas ao mesmo tempo ele não conta que ele é o assassino, né?
É o show de horrores das galhofas. É uma encenação, tudo ali é uma encenação, uma suposição. Eles fazem tipo um joguinho ali, uma encenação, cada um é um personagem. E aí ele fala pra ela de forma indireta de que foi ele quem mandou matar a Mary, né?
Lá no próximo, a gente vai falar do episódio 5, eu falo um pouquinho mais sobre o Manson. Então, basicamente, chega nesse ponto, ela volta e conversa com eles, né, com as tocadas, com os touches. O Mick fala ali, né, revela pra todo mundo que foi o Manson que matou, mas ele não matou, ele ordenou que matasse, né? Tipo, ele não sujou as mãos. E aí a gente tem, lá de volta na delegacia, a gente tem outra cena que a gente passa a entender no próximo episódio, mas é que ficou meio óbvio aqui, pra mim pelo menos, que é a Melody indo na delegacia, conversando com o Mundy, falando bem da Mary, depois ela sai correndo e ele consegue pegar ela. E eles meio que te deixam uma incógnita ali durante esse cerco todo, que é tipo, ela foi pega ou ela se deixou ser pega? Porque pra mim, assim, eu não sei se talvez eu tenha esse pensamento porque eu vi o episódio 5, né? A gente viu o episódio 5, então a gente sabe o que aconteceu nesta cena. Mas pra mim, a cena, a concepção da cena, já deixou jogado que alguma coisa já tinha sido planejada ali, saca? Eu não sei, eu senti isso.
Pra mim ali, no momento da cena, como a gente ainda não tinha visto o episódio 5, meio estranho, assim, o jeito que ela foge dele.
Sim, sim.
Aquele pega-pega ali não me convenceu, sabe?
Ah, não, é mais uma das pérolas mexicanas, né? Aquele pega-pega ali.
É, não, tipo, parece que ela tava correndo em câmera lenta e ele tava correndo que nem um maratonista.
Pior.
Né? Tipo assim, ela parece que ela corria brigando contra o vento, ela não saía do lugar.
Ai, cara, essa cena mas, toda é muito bizarra. É muito bizarra essa cena.
É, não, é bizarro, mas eu achei. Enfim, concluindo, eu achei, tipo, meio suspeito.
Eu também.
A forma com que ela apareceu ali e a forma que a cena aconteceu.
Sim, mas se vocês estão achando a cena bizarra, quando a gente falar no episódio 5, aí vocês vão achar tudo muito mais bizarro ainda, mas segura aí. É, aguarda aí. Aí a gente tem um cerco ali da True, ela arma uma pegadinha e acaba descobrindo quem que estava trabalhando com o Manson. Tinha alguém entre eles que estava trabalhando para ele, dando informações para ele e acabou entregando a Mary para a morte, que é a Lucy.
É a Judas, né?
E finaliza o episódio com eles conseguindo descobrir, né, as tocadas se uniram e elas conseguem descobrir o que significava a canção da Mary. Assim, descobre, mas não descobre, né? Porque fica no ar gigantesco ali.
Convocam 300 tradutores de todas as línguas possíveis ali.
É, e acaba descobrindo ali e a gente vê que a canção é pra True, né? Alguma coisa relacionada com o passado da True. Na hora que elas começam a revelar, a True começa a chorar e tal. E fala alguma coisa de ajudar ela, não sei o quê, mas eles também não focam nisso. Já deixando pra vocês de antemão, o próximo episódio também não foca nisso. Então, ou eles vão revelar isso no último episódio, ou não vai revelar merda nenhuma. Então tem que aguardar, entendeu?
Só jogou ali pra gente e deu. Beleza, é isso aí, galera.
É, só falou pra você, ó, a canção da Mary não era nada à toa. Foi basicamente isso que eles fizeram. Aí vamos para o episódio número 5. Ele começa com o julgamento da Melody, né? Acontecendo de forma conjunta com várias cenas. Várias cenas das tocadas, cada uma fazendo uma coisa. E eles julgando a Melody para ser enforcada em praça pública. Virou ali o pão e o circo de todo mundo. Todo mundo quer ver a tocada ser morta. A gente tem outra cena rápida que acontece com a Lady Bidlow, que ela tá lá embaixo com aquele doutor que eu acabei de esquecer o nome dele, acho que é Haughey. Eles estão cavando, né? Aquela coisa estranha que até então a gente não sabia o que era. E aqui ficou
Sim.
um ponto de que
Com
ou
aquela
aquilo,
energia lá.
isso, ou aquilo é uma nave, ou aquilo é um ovo. E existe algo ou alguém lá dentro que eles estão querendo que saia. Para mim, me deu a impressão de que aquilo parece um casulo, tá ligado? Alguma coisa que tem lá dentro e eles querem despertar o que tem lá dentro.
Também acho. Também acho. Deve ter alguma coisa dentro daquele casulo ali que eles querem despertar. Pra daqui a pouco usar contra as
Que
tocadas,
ele
né?
emana uma energia bizarra que começa a dar umas dores de cabeça na Lady Bidlow lá, conforme a gente vai vendo no episódio. Se isso vai ter algum sentido, né? Novamente, não sei. Mas isso acontece. Isso acontece, entendeu? Aí esse arco também, depois ele morre. A gente não vê mais nada de referência a isso aí, do que eles estão fazendo. E aí a gente chega no momento Guerra Civil, né? Que é o registro, né, cara? As tocadas têm registro. Se você não tiver registro, você é um fora da lei. Que esse registro iria surgir em algum momento, a gente sabe. Mas eu achei que ele foi muito jogado assim, saca? Não existe um aprofundamento na parada. Do nada já tá ali, faz o registro aqui. Aí tem um monte de gente na delegacia. E a gente vê que os policiais estão cagando, né, velho? Porque eles ficam zoando com todo mundo. Pega a menina lá, a gente vai jogar você pra ver se você corre mais com o cachorro, tá ligado?
Não, e quando vai fazer o registro, vai leva ela para uma sala de demonstrações, né, para ver o
Isso.
poder, né, ou para ver o que a pessoa tem, né, de entretenimento, sabe? É muito bizarro.
É bizarro, a forma como eles conduziram isso, ele é bem, bem bizarro. Aí a gente tem um diálogo do Manson com o Rei Mendigo, ele meio que faz uma aliança com o Rei Mendigo, que ele quer causar na execução da Mallet. Ele quer provocar o caos ali dentro para fingir que são os tocados que estão fazendo alguma coisa. Para gerar aquela guerra mesmo, sabe? Gerar aquele atrito ali. Então ele consegue conversar ali com o Rei Mendigo nesse ponto. E ali a gente descobre que foi ele que mandou também, né? Aquele ódio, aquele cara, o Tio Chico, mais conhecido como Tio Chico.
Chico.
Foi o Manson
Tio
que
Chico
mandou.
do CrossFit.
Tio Chico do Classic. Foi ele que mandou, né? Foi o Manson também que mandou esse cara matar a True. Eu ficava em dúvida se o Manson seria ou não um vilão. É, foi concretizado, né? A minha dúvida era. Porque o cara é muito caricato. O cara é cuspido como vilão pra você desde o primeiro episódio. E eu achei que eles não iam fazer isso, entendeu? De manter esse processo e te mudar alguma coisa mais pra frente com o decorrer dos episódios. Mas eles não fizeram isso, então eles continuaram. Esse lado caricato dele, desse vilão bem. Cara, ele é o típico vilão. Ele é o típico vilão de uma história de HQ. E eles mantiveram, e ele vai cada vez mais se transformando nesse típico vilão de história de HQ. Sabe? Desde os trejeitos, o jeito que ele olha. Cara, tipo, sabe? Tipo, pra mim eu achava que ele não seria o vilão por isso, porque eu tava muito na cara de que era ele que tava fazendo tudo. E acabou que eles preferiram ficar no clichêzão,
Sim.
né? Eles preferiram ficar nisso e deixaram o cara assim, e o cara acaba sendo um vilão de fato, né?
Zero choques, zero
É,
novidades.
zero choque, zero. Não souberam nem tentar fugir um pouquinho, fazer um suspensezinho, alguma coisa com você, não. Chamaram o ator mais caricato possível, com uma cara de vilão, e não tinha nem como você falar que não era ele que tava fazendo tudo, tava ali na cara. Mas faz parte. Aí depois a gente chega no embate. O embate entre Adair e True. Adair, ela quer salvar a Mallet da execução. E a True, ela quer ir em busca do galante. Então ela faz ali uma votaçãozinha. Elas se dividem, quem vai com a Adair e quem vai com a True. E eu vou te perguntar, Rodrigo, o que é galante?
Aí tu me pegou.
Por que essa parada de.
Eu não consigo lembrar quem é ou o que é. Sinceramente, gente, eu olhei na pauta isso. O Zimar botou isso e eu fiquei, cara, o que que eu não vi no episódio? O que que eu perdi?
As pessoas que estão escutando, elas acham que a gente assiste dormindo, tá ligado? A gente esquece de umas
Tipo assim,
coisas.
vocês estão. Galera, vocês estão vendo o episódio mesmo? Vocês devem estar pensando, gente, eu tô vendo, tá? Eu vi o episódio. Mas é que é muito confuso, cara.
Por que essa parada do galante, ela surge nesse episódio? E pra mim ela surgiu do nada. Eu tava assistindo, de repente ela tava conversando. Ah, mas ela quer ir atrás do galante, não sei do que eu. Tá, mas calma aí, velho. Que é galante? Pô, eu assisti o episódio desde o começo. Por que que eu não vi eles falarem do galante antes? Aí eu fiquei falando, será que eu tô viajando aqui, cara? Eu não tô prestando atenção no negócio. E ficou isso o episódio inteiro, porque assim, já meio que mostrando um spoiler pra vocês, eles mostram a missão da Adair, toda lá na parte da execução, e quando ela volta pro orfanato, a True já tá lá toda zoada, o cara já tá com sangue lá, o August, sabe? A missão dela com o Galante já aconteceu, só que a gente não viu. A gente não viu nada do que aconteceu. E o cara, que é Galante, velho? Que eu sei que eles tinham que perfurar a terra para embaixo. Eu fiquei imaginando, será que Galante é a parada do ovo lá? Da nave? Ele tá no casulo? Ela teve uma visão disso? Realmente, eu viajei. Eu não sei o momento que a conversa chegou no Galante. Entendeu? Aí a gente chega na execução, que ela acontece junto com a missão do Galante, que ninguém sabe quem é. A Adair tá bem que fazendo a sua missão ali. A gente vê que o cara do Rei Mendigo. Ele já começa a causar, né? Ele consegue fazer com que a grade lá seja eletrocutada e os caras estão segurando na grade, né? Também pra quem tem que ficar segurando naquilo? Vocês não vão cair, velho. Vocês não vão cair, entendeu? Pelo amor de Deus. Não pode ver um negocinho que os caras estão tá segurando ali, apoiando já.
As pessoas gostam de tocar nas coisas, né, Josimar?
E todos eles tomam um choque ali, aí começa aquela euforia, né? Começa todo mundo a sair correndo, aí a gente vê que eles trancaram o lugar em volta, né? Então ninguém consegue sair, aí começa todo um. Uma pauleira ali, gente cai no chão, outro pisar em cima. E antes disso, na hora que eles estão quase para salvar a Melody, ela mesmo pula e se enforca.
Ela não quis ser salva, né?
Não.
Fica claro isso, fica evidente isso.
Aí acontece todo o Paranauê lá, elas começam a fugir uma a uma. É, o Mason também ele vê, porque é ele que provocou tudo, né? Então ele tá lá em cima tranquilo. E a gente chega no Detetive Munch. Com o corpo da Melody, arrancando o corpo dela, e ele vê que ela tá sem os dedos do pé, de um pé, só tá com um dedão. Aí ele, como é um mega detetive, o Sherlock Holmes, ele começa a pensar: não, mas a Melody que eu vi, ela tinha dedos. Isso é muita novela mexicana, né, cara? Ele não faz esse diálogo, tá, pessoas? Mas é porque, cara, o detetive, ele só descobre que é a Melody e tá, tem alguma coisa estranha com a morte dela por causa do pé dela sem dedo, entendeu?
Não, ele é um cara muito detalhista, né? Atento aos detalhes. Ele, como é que se diz? Ele é um maníaco por pés, ele é um podólogo.
Ele é um... Aí a gente lembra da cena no quarto episódio que a Melody tá com um policial lá, não sei se você se lembra. Ela tá com um policial, que ela tá conversando com o Mundi, né? E ela tá com o pé enforcando ele, né? Ela tá enforcando ele com o pé. Aí quando chega essa cena do episódio 5, eu falei, mano, ela só tava enforcando ele com o pé pro Mundi poder ver que ela tinha todos os dedos.
Para eles dizerem, tipo, ó, é daqui que ele viu que não era, né?
Isso! Porque um que não fazia sentido nenhum naquele episódio, ela enforcando o cara com o pé, né? Mas beleza. Agora você entende que ela faz sentido, mas não faz. Que era só pro cara ver que ela não tem dedo. Que o corpo que tá lá não tem dedo. Ele dá uma de Sherlock Holmes, ele começa a montar a cena na cabeça dele, e o cara é mestre, né? Porque ele monta umas paradas que ele não viu, né? Porque a gente acaba descobrindo que a Melody não morreu. Então, era outro
É.
corpo, era outra pessoa. E ficou uma dúvida pra mim, tipo, ela enfeitiçou aquela pessoa. Aquilo é um corpo que ela criou, porque na cela está com a mesma roupa que ela.
Que a fisionomia da pessoa, o rosto e tal, parece muito com ela, né? Ou até parece como se fosse um clone dela. E ela acaba se vestindo como aquela repórter, né?
É que aquela repórter nem existia, né?
E aí depois agora faz sentido ela ter aparecido do nada.
Quando ela aparece durante o episódio, você achou estranho? Porque para mim, ela era a Melody quando ela apareceu. Porque dá pra você ver que o rosto é da mesma atriz.
Eu tive a leve impressão.
Dá pra ver que é a mesma atriz e dá pra ver que ela tá com peruca, né? A cena da fuga antes de a Melody ser presa, que ela tá com o dedão no policial lá e ela sai correndo e o detetive sai correndo atrás dela. Ela consegue se esconder. Não, essa cena é. Desculpem, pessoas, a gente não tá falando mal da série, saca? Parece que a gente odeia a série. Mas é porque essa
Não,
cena
não.
é ridícula, gente, é ridícula. Porque
Não, é que assim,
quando
a
você vê
série
no
é
episódio
bizarra.
4, quando você vê no episódio 4 ela correndo, ela não vira beco nenhum, velho. Ela vai reto. Ela vai reto. Saca? E o detetive vai, alcança ela e joga ela lá na parede lá. E nessa cena, quando eles mostram ela trocando de lugar com a outra pessoa, ela vira no bequinho ali, a pessoa tá esperando ela, dela troca de lugar, aí a outra vira e o policial pega ela. E acontece aquela cena que a gente vê da parede. Então, tipo, velho, não faz sentido, entendeu? Não foi assim que a cena
Não
tinha
faz.
acontecido.
Mas é isso, né? A gente não. Não é que a gente não goste da série. É, pelo contrário. A gente tá gostando da série, sim. Mas é que a série é uma galhofa, né? É uma galhofa divertida, é bizarramente.
Sim.
É bizarramente legal.
Ela tem umas coisas que eu não sei se ela fez de propósito ou. Eu não sei, porque a gente lembra que tem o selo HBO, saca? E esse tipo de coisa a HBO não deixaria passar, entendeu? A não ser que fosse tipo uma última temporada de Game of Thrones. Aí tranquilo.
Eu acho que o charme de The Nevers tá na galhofa.
Mas aí, né, a gente acaba descobrindo que é ela. Ela sai toda feliz ali, a repórter. Na verdade, ela sai toda. Meu Deus, onde eu estou? Até o
Sim.
detetive acabar descobrindo. Na hora que o detetive descobre, ela vira pra câmera, ela tira a peruca,
E
tira o
começa a
dente e começa a
tirar,
rir, né?
é.
Ela começa a
Tiro na
desarmar.
nariz,
Tira o
abre,
nariz.
rasga a roupa.
E o episódio acaba. E aí vamos esperar, né? Vamos pro próximo episódio aí. Como o Rodrigo falou, a gente não odeia a série. A gente gosta da série, ela é divertida de assistir. É, mas ela tem alguns pequenos errinhos e tal, mas acho que essas coisas galhofas que acontecem acabam deixando ela mais divertida, saca?
Verdade, verdade.
Estamos aqui para falar sobre o último episódio de The Nevers. E é claro, agora é aquela hora, né? É o momento. Nosso
É o
queridíssimo
momento.
momento. Hora do Jabá!
Então, Josimar e galera que está aqui me degustando, estamos fechando mais um programa. Por favor, não dê o pause, não dê o stop, fica aí. Tá acabando, mas é importante dar esse recado, porque é aquele momento que a gente faz aquele único pedido, aquele pedidinho simples, mas que faz uma diferença gigantesca pra gente que produz conteúdo aqui para vocês, que é nos seguir lá no Instagram, no arroba Geek Universal e também no arroba Resenha Pós-Créditos. E quando estiver ouvindo aqui o degustando, seja esse degustando, ou seja um outro degustando, um outro podcast aqui da Geek, use sempre a hashtag referente àquele podcast. No caso daqui, é hashtag degustando séries. Quando estiver nos ouvindo, tira um printzinho da tela ou tira uma foto da televisão, do computador, onde tu estiver ouvindo e bota ali, hashtag degustando séries. A gente vai adorar ver isso, repostar e também o feedback de vocês quanto ao podcast e às séries, filmes que a gente traz aqui. É muito importante também ter essa troca com o público para a gente entender se está fazendo sentido o que a gente está produzindo, o que que a gente pode melhorar, o que que está legal. Então, galera, contamos com a força de vocês e é isso, Josimar. Daqui a pouco ou semana que vem estamos de volta.
É isso. Esse foi o nosso Jabazinhos. E, é claro, escute nossos outros podcasts. Amanhã vai estar saindo um Cine Geek fresquinho que ficou bom demais. Se eu fosse vocês, não perdiam. Saca? Não, vai, não perde. Porque ficou muito bom.
Ficou muito bom mesmo.
E esse temos o primeiro convidado, junto com o Rodrigo e eu, né? O primeiro Cine Geek com três pessoas. Então, cara, só confere e confira nossos outros podcasts também. Passando de Nível e o Subarashi Cast. Repetindo então, dá uma passada lá no arroba, resenha pós-crédito, arroba Geek Universal. E é claro, nosso site geekuniversal.com.br para você ter diariamente mais conteúdos, assim também como nossas redes sociais, tanto da Geek quanto da Resenha. Muito obrigado a todo mundo que escutou até o final. Bora lá para The Nevers e bora tentar adivinhar ou, quem sabe, indicar uma série para surgir aqui no Degustando, porque essa tá acabando. Então vai ter que vir outra.
É isso, Gismar. Valeu, galera. E fica aí a pergunta, né? Quem é galante? Até semana que vem.
Até semana que vem. Valeu, abraço, fui.